Queria cumprimentar todos os seus deputados e dar as boas-vindas também ao seu deputado Nuno Melo, deputado ao Parlamento Europeu, com esta audição a que vamos proceder hoje. Continuamos a série de audições a que temos vindo a proceder a deputados portugueses ao Parlamento Europeu. Neste caso vai ser sobre a decisão europeia de investigação em matéria penal, matéria que nós já tratámos aqui, enfim, quando analisámos, penso que à luz do princípio da sociedade, vários documentos nessa área, pelo menos. E vamos estruturar a audição assim. Primeiro o Sr. Deputado Nuno Melo fará uma exposição, depois abrimos o debate com pergunta individualizada, depois pergunta conjunta, se for o caso, numa segunda roda. Sr. Deputado, renovando os agradecimentos, passo-lhe a palavra para uma exposição inicial, no máximo 20 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo que vou ser muito mais breve, não utilizarei, espero, metade desses 20 minutos. Aproveito para cumprimentar todos uma vez mais e dar-lhes apenas algumas breves notas desta chamada decisão europeia de investigação em matéria penal, que é, na verdade, muito relevante pelas alterações que importará, desde que transposta para a Ordem Jurídica Interna dos Estados, nos termos que, de resto, conhecem. Sendo que, para lhes dar uma ideia do consenso que foi possível alcançar à volta desta diretiva, ela foi aprovada com 467 votos a favor, 22 votos contra e 10 abstenções. E se tivermos em conta que no Parlamento Europeu há sempre uma outra figura exótica que durante toda a legislatura vota contra, independentemente do que tenha para avaliar, percebe-se como, na verdade, estas alterações acabam por ser tidas como importantes. Falo de uma diretiva que traduz um processo legislativo em codecisão, que quando foi apresentado no Parlamento Europeu, ao contrário do que sucedeu na deliberação final, acabou por suscitar muita polémica pela forma como poderia colidir com regras constitucionais próprias dos Estados, que seriam difíceis de compatibilizar na altura no universo a 27, depois a 28, já que pelo caminho a Croácia aderiu ao nosso espaço comum, e tratando-se de matéria já, portanto cooperação policial e judiciária em matéria penal, foi inicialmente apresentado por 7 Estados: Áustria, Bélgica, Bulgária, Estónia, Eslovénia, Espanha e Suécia. E o objeto é simples. O objeto desta diretiva visa facilitar a obtenção de provas pelas autoridades judiciárias no âmbito de investigações penais transnacionais. Dir-me-ão que já acontece existirem investigações judiciais, penais, ao nível do nosso espaço comum, é verdade. O que sucede é que, neste momento, com recurso a um conjunto diversificado de normas, dispersas por diplomas, alguns com mais de 50 anos, e sendo que, bem sabemos, as autoridades, como muitas vezes sucede, não só podem ignorar o pedido, como podem fixar prazos próprios que fazem com que, não raras vezes, a eficácia da investigação criminal fique prejudicada. A vantagem, mais do que esta codificação numa diretiva própria, tem que ver com a eficácia futura nestas investigações, porque nós, se tivermos presente que, felizmente, hoje no espaço comum vigora o princípio da livre circularidade, da livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, nisso também se facilitando o cometimento de crimes e a existência de associações criminosas, por outro, continuamos a ter uma certa dimensão com fronteiras na justiça que não raras vezes torna mais difícil essa investigação. E esta diretiva implementará novas regras de obtenção de meios de prova. O que está aqui em causa é o relacionamento entre os chamados Estado de emissão e os Estados de execução. Os Estados de emissão são os Estados onde existe uma qualquer investigação criminal, que podem solicitar de um Estado de execução ou de vários Estados de execução a realização de medidas de investigação, que eu diria são todas aquelas que, dentre outras, constam do nosso Código de Processo Penal, exceção a uma que já direi, para que sejam executadas noutro Estado-membro, são, portanto, os Estados de execução, sendo que, neste caso, com prazos, têm que ser remetidas para o Estado requerente. Outra grande diferença do que vamos ter em relação ao que hoje existe está, desde logo, nos prazos. As diligências têm que ser executadas com prazos, mas também com uma com regras próprias, e esta foi uma insistência muito minha, com alterações que acabaram por acontecer no percurso deste processo legislativo, no que tem que ver com os meios de defesa dos próprios investigados. Os investigados podem recorrer, e só que os recursos aqui também com prazos que permitirão que a investigação não seja propriamente prejudicada, e depois poderão ver em detalhe se quiserem. Por seu lado, os Estados têm também especificamente previstas os motivos de recusa. Ou seja, em determinadas circunstâncias, que constam do artigo 11 desta diretiva, pode ser recusada a diligência solicitada. Num exemplo, a violação do princípio nem bis in idem, que não constava da versão inicial, da diretiva, e que achei fazia sentido fosse consagrada, ou, por exemplo, a medida em concreto não existir na ordem jurídica interna do Estado de execução, do Estado que vai ter que proceder a essa diligência probatória. São dois exemplos que constam deste artigo 11 para que o Estado possa recusar. Finalmente, e terminando, estas diligências de prova, como regra, nos termos do artigo 12º, têm que ser executadas num prazo de 30 dias, não é? E tendo que ser executadas num prazo de 30 dias, mostram bem da eficácia que será possível a partir do momento em que esteja transposta para a legislação interna dos Estados, enfim, estejam transpostas as novas regras que constam desta diretiva. E eu espero que o Estado português esteja na linha da frente desse impulso. Não será menor. Vou ficar por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, quando eu percebi, não é por enquanto o caso, ou seja, pelo que eu percebi, não quero estar a adiantar mais perguntas, mas percebi que, enfim, este instrumento, a iniciativa, pelo menos, não foi do Estado português. Vamos ver depois, enfim, no debate, talvez seja uma das questões. Qual a posição do Estado português em relação a esta questão. Mas vamos então abrir o debate e partíamos com o Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Melo e referir aquilo que, no fundo, tem vindo a ser uma experiência que todos nós temos vindo a acompanhar e a participar dela até, que é a evidência que, desde a aprovação do Tratado de Lisboa para cá, o espaço de liberdade, segurança e justiça se tem vindo a incrementar a uma velocidade, porventura, inesperada para muitos. Têm sido várias as diretivas que, em matéria penal, têm sido aprovadas ou em processo de aprovação, algumas das quais objeto já de parecer por parte da primeira comissão e também desta comissão, no sentido de estruturar um conjunto de direitos fundamentais do processo penal que permitam esta capacidade de investigação criminal no plano europeu. E sendo as coisas assim, mais do que propriamente procurar dissecar aquilo que é o conteúdo normativo da diretiva, é perguntar ao Sr. Deputado Nuno Melo se nos debates que envolveram este processo de aprovação o tema da Procuradoria-Geral Europeia já terá estado presente, digamos, como uma espécie de corolário normal ou natural de este aprofundamento da capacidade investigatória no plano europeu. Dado que tudo leva a acreditar, a Procuradoria-Geral Europeia acabará por ser necessária e talvez até inevitavelmente a solução institucional que acabe por dar coerência a esta capacidade investigatória para, pelo menos, os chamados crimes transeuropeus. Portanto, a minha pergunta, no fundo, era essa, sabendo se neste processo de aprofundamento do espaço da Justiça Europeia, estas perspectivas de desenvolvimento do direito europeu já estão presentes no debate em torno desta diretiva ou nem tanto.
Muito obrigado. Eusebol, nesta primeira ronda, as respostas serem imediatamente a seguir, portanto, a não ser que prefira ao contrário, que não há, e que haja acordo nesse sentido, mas então passo-lhe já a palavra.
Também será breve, só dando o seu deputado Jorge Lacão, dizer-lhe que, na verdade, a figura do Procurador-Geral Europeu está já na linha da frente das grandes decisões do Parlamento, tendo sido nomeado como relator um italiano, Salvatore Iacolino, que viu já aprovada na Comissão Libe, viu já aprovado o relatório que fixa o essencial das regras que embora numa fase embrionária, tratarão dos poderes e das competências desse futuro Procurador Europeu, sendo que uma das questões que eu levantei foi exatamente a da conciliação dos poderes do Procurador com o que consagra esta Ordem Europeia de Investigação, que na verdade vai para além da figura do Procurador Europeu, que terá o seu âmbito de atuação ainda largamente restringido numa fase inicial, sendo que esta Ordem Europeia de Investigação tem que ver com as investigações de casos de criminalidade transfronteiriça naquilo em que seja necessário articular a ação de investigação num estado de origem, chamado estado de emissão, com diligências que, por razão, por exemplo, de um fenómeno de associação criminosa ou outro que tenha a ver com essa criminalidade transfronteiriça, implica a obtenção de provas no chamado ou nos chamados estados de execução. Tem razão quando diz que estas são matérias que agora, também na sequência do Tratado de Lisboa, têm vindo a ser reforçadas. Uma outra tem que ver com, por exemplo, a utilização fraudulenta de fundos comunitários. Essa discussão está também em cima da mesa no Parlamento Europeu e, entre outras coisas que aí se discute, é saber se, desde logo, o IVA deverá constar dentro das práticas constitutivas de infração para efeitos de um dos poderes que caberá exatamente ao futuro Procurador Europeu ou não. Porque há quem argumente, por exemplo, que o IVA constitui uma receita essencialmente própria dos Estados. Há quem invoque, por outro lado, que o IVA é, ainda que de forma parcelar, uma componente do orçamento comunitário. Portanto, há uma tendência dentro de algum espectro europeu parlamentar que tende a introduzir o IVA nesse âmbito de investigação, outros que nem tanto. Mas, portanto, Sr. Deputado, queria dizer que, na verdade, o Procurador-Geral Europeu será uma realidade a breve trecho, ainda com poderes muito limitados. Esta diretiva vai muito para além dessa realidade e poderá até nem passar pelo Procurador-Geral Europeu, tratando-se de investigações que têm que ver com Estados.
Muito obrigado. Passamos ao PSD. Tenho a indicação de que haverá duas intervenções nesta primeira ronda. O Sr. Deputado António Rodrigues, primeiro, depois o Sr. Deputado João Lopes. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Melo. É um prazer tê-lo por cá de passagem. Mas cumprimentá-lo também porque nos vem falar de uma diretiva que assume uma relevância extraordinária, que os Estados compreenderam e os deputados europeus também compreenderam ao votá-la de uma forma tão esmagadora. O que não é normal nesta matéria que normalmente é atribuída à soberania dos Estados, encontrar aqui um tão grande consenso nesta matéria, o que é importante para a Europa, mas também é necessariamente o excelente trabalho que o relator fez, seguramente, nesta questão. E o que a grande questão que se coloca aqui não é tanto do objeto, essa parece que ficou clara até pela exposição inicial, e julgo que isso também decorre desta quase unanimidade que esta proposta recebeu, mas, acima de tudo, o que se coloca nesta diretiva são duas questões, do qual gostaria de ouvir a sua opinião. A primeira questão tem a ver com a eficácia, porque não importa estabelecer aqui mecanismos de relacionamento entre sistemas de investigação se não se vierem a provar eficazes, porque é isso que se trata, é traduzir eficácia aos sistemas de investigação em matéria penal. E a segunda é a mensagem. Julgo que mais até importante do que isso é a mensagem que se transmite, no sentido que se está a edificar já um sistema acima e para além dos Estados, em que se vai punir ou se vai criar meios para conseguir recolher provas para punir crimes que ultrapassam as fronteiras e muitas vezes crimes esses que são feitos precisamente por causa da existência de fronteiras e contando com elas. Daí que O congratulo por este facto, por ter sido relator desta matéria, como dizia, ultrapassa os Estados, dá a dimensão europeia a matéria que por vezes está ultrapassada, mas era importante termos a noção aqui de como é que se vai conseguir construir um sistema eficaz para traduzir a tal mensagem que também queremos fazer a quem pretende ou quem viola a lei de uma forma sistemática.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Lobo.
Já está? Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Nuno Melo, Dr. Nuno Melo. Procurarei ser breve e apenas enunciar algumas questões que me parecem dever ser consideradas. A proposta diretiva alude recorrentemente a procedimento nacional semelhante. Trata-se, a meu ver, de um conceito de difícil de determinação que poderá obstar, por exemplo, à sua execução prática e concreta. Depois, pedi-lhe também um comentário sobre a seguinte situação. Há casos em que a própria proposta, o projeto, remete para privilégios e imunidades que variam de Estado para Estado e que, consequentemente, poderão obstar a esse mínimo de homogeneização do procedimento previsto. Gostaria também de evidenciar esta circunstância. A presente proposta diretiva garante que não há alteração da obrigação de respeitar os direitos e princípios fundamentais consagrados no artigo 6º do Tratado da União Europeia e, sobretudo, relevo a circunstância de incluir os direitos de defesa das pessoas sujeitas à ação penal, nem prejudicar quaisquer obrigações que nesta matéria incumbam às autoridades judiciárias. Este é um ponto que eu gostaria de lhe pedir um maior desenvolvimento desta matéria, uma vez que se trata de garantir também os direitos de defesa ao par dos direitos de investigação. Depois, uma outra circunstância que me parece dever ser considerada. A autoridade de emissão, o artigo 2º, remete para o juiz, tribunal, juiz de instrução, magistrado do Ministério Público competente no processo em causa, mas também para qualquer outra autoridade competente definida pelo Estado de emissão. E aí pode haver uma divergência no que concerne ao conceito de autoridade competente definida pelo Estado de emissão, tendo em vista que, por exemplo, a nível da União Europeia, quer a Eurojust, quer as demais instâncias, como a Europol, como mesmo a Procuradoria Europeia, já tem, se for aprovado, quanto à violação de interesses financeiros da União. Mas, sobretudo, não tem poderes de investigação nem de promoção da ação penal. E daí que esta disparidade entre, por um lado, a União Europeia, os órgãos da União Europeia, no caso, e por outro lado, os órgãos nacionais, que podem promover ou solicitar ou funcionar como autoridade de emissão da DEI, pode suscitar aqui um paradoxo entre, por um lado, uma paralisia das instâncias comunitárias, sobretudo na defesa dos seus interesses, e, por outro lado, os Estados nacionais que podem, evidentemente, ao abrigo desta disposição, promover a iniciativa. Depois, gostaria de evidenciar aqui uma terceira nota, que é esta. O âmbito dos crimes a serem de natureza transnacionais, nacional, a serem investigados no caso de a DEI ser validada por um juiz, é realmente muito extenso. São o artigo que prevê sobre competência ou sobre o âmbito material elenca um conjunto de normas tão vagas que é praticamente tudo. Eu vou ler para melhor recordar. A DEI pode ser emitida no âmbito de processos penais instaurados pela autoridade judiciária ou que possam ser instaurados perante uma tal autoridade ou que possam ser instaurados. Portanto, a recolha prévia de provas com vista à instrução do processo relativamente a uma infração penal ao abrigo do direito interno do Estado de emissão. Portanto, qualquer crime, a bem ver, praticamente é quase todo. Eu termino já, Sr. Presidente. Depois, em processos instaurados pelas autoridades administrativas, por atos punidos ao abrigo do direito interno do Estado de emissão, por configurar uma infração à lei. E quando caiba recurso de decisão para o órgão judicial competente, conforme o senhor Deputado referiu, nomeadamente em matéria penal. Depois, em processos instaurados pelas autoridades administrativas, por atos punidos ao abrigo do direito interno do Estado de emissão. E depois, é muito vasta este âmbito material do diploma, ou da proposta de diploma, e de modo que fica-se realmente, por um lado, com a ideia de que os Estados, a União, ao abrigo no espaço de liberdade, justiça e segurança, procura, no domínio da recolha de provas, procura munir-se, mas depois remete para os órgãos nacionais e para a legislação nacional o próprio iter processual e a decisão. E não deixa, evidentemente, a assunção de uma vertente comunitária na prosecução, no julgamento, como é o caso previsto na Procuradoria Europeia. De certo modo, era só, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, e, portanto, eram estas solicitações que lhe pedia. Muito obrigado.
Se for necessário depois retomar, porque há algum ponto que não tenha tomado nota, nós poderemos na segunda ronda, mas para já, dava-lhe a palavra para responder a estas duas intervenções. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Que o princípio do reconhecimento mútuo, como sabe, é um princípio basilar do processo de construção europeu, muitas vezes invocado, mas na base da legislação atualmente existente e dispersa, de difícil concretização, porque os Estados simplesmente se recusavam muitas vezes a proceder às diligências solicitadas e o próprio Eurojust muitas vezes não conseguiria fazer a intermediação que era suposto nos termos das suas prerrogativas, mas definindo-se depois no artigo 2º, a linha C, como autoridade de emissão, um juiz, tribunal, juiz de instrução ou magistrado do Ministério Público, no caso, competente para o processo em causa. E desde logo assim se afastaram todas as possibilidades inicialmente previstas na redação inicial da proposta de se alargar a iniciativa no pedido do estado de emissão às próprias polícias. Depois, a necessidade de validação de mecanismos de defesa dos investigados, mas também de respeito por princípios que nós temos como assentos do ponto de vista civilizacional, mas tivemos em conta que a Constituição Europeia é feita de países que ainda há pouco tempo, designadamente a leste, gravitavam com ordens jurídicas um bocadinho diferentes do padrão de referência ocidental, até aí a necessidade de, até por isso também a necessidade de se estabelecerem de forma escrita o respeito por esse procedimento, em considerando, mas não só, eu cito-lhe entre outros o 12º, onde se diz que ao emitir uma diretiva de investigação, europeia de investigação, a autoridade de emissão deverá prestar especial atenção a que fica assegurada a plena concordância dos direitos consagrados no artigo 48º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A presunção de inocência e o direito à defesa em processo penal são uma pedra angular dos direitos fundamentais reconhecidos na Carta do Domínio do Direito Penal. Qualquer limitação desses direitos por uma medida de investigação ordenada nos termos da presente diretiva deverá obedecer aos requisitos estabelecidos no artigo 52º da Carta, no que diz respeito à necessidade, à proporcionalidade e aos objetivos dessa medida, em especial à proteção de direitos e das liberdades de terceiros. Eu devo-lhe dizer que todo o pendor da proposta de diretiva ia para o lado da investigação. E o equilíbrio que se procurou dar durante cerca de 3 anos de trabalhos, em conjunto também com a Comissão e com o Conselho, esteve a ver com a salvaguarda e o respeito por estes direitos que são fundamentais, mas que não estavam condidos desde logo quando não existiam mecanismos de defesa pela via do recurso. Mas isto prende-se também com a eficácia, porque se por um lado temos que ser garantísticos na defesa destes direitos, por outro não podemos retirar eficácia às investigações. E aí, nesta parte, a preocupação de se fixarem prazos e evitar uma prática muito latina, enfim, que é nossa, se calhar também garantística do ponto de vista processual, mas que faz com que, entre o momento em que as diligências são solicitadas e acabam por ser executadas, já a eficácia da investigação criminal morreu pelo caminho. E o que aqui se diz no artigo 12º, aliás, antes disso, no artigo 13º, no que tem que ver a proposta de eficácia com o âmbito, é dar-se a maior abrangência e, portanto, não foi... Foi propositado, quando refere que aqui cabe quase tudo, a ideia foi essa mesmo. Porque nós, enfim, se vigora no nosso espaço comum o princípio da liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, o que é suposto é que a justiça seja capaz de acompanhar o que, para além de todas as vantagens desta liberdade, também se pode potenciar no que tem que ver com as realidades criminais. E hoje, a União Europeia, pela facilidade de circulação de pessoas, para o bem ou para o mal, também potencia associações criminosas que, se nada for feito, acabam por beneficiar das diferentes legislações e da falta de procedimentos comuns, principalmente em matéria de investigação criminal. E, portanto, procurou-se englobar aqui tudo, mesmo matérias aduaneiras, em relação às quais não podem ser invocados depois motivos de recuso equivalentes para outros casos. E se atentar no que diz o artigo 3º, aí se diz que a decisão europeia de investigação abrange qualquer medida de investigação, com exceção da criação de uma equipa de investigação conjunta e da obtenção de elementos de prova por esta equipa. E, portanto, basicamente cabe aqui tudo. Referia os procedimentos, o conceito dos procedimentos semelhantes, exatamente para que não operasse imediatamente o motivo de recusa pelo Estado de execução. Porque, de outra forma, no momento em que requeresse uma diligência probatória que não tivesse o seu equivalente quase literal e substantivo no Estado de execução, teria nisso um argumento de recusa, um motivo de recusa, que estão tipificadamente estabelecidos no artigo 11º, para não realizarem essa iniciativa. Portanto, o que aqui se diz é que o Estado de execução, não tendo na sua ordem jurídica interna a medida de investigação que em concreto é solicitada, pode optar por, na verdade é um poder de ver, por pelo procedimento semelhante ou equivalente. E depois também se estabelece no artigo 12º que, ainda quanto à lei aplicável, para não retirar essa eficácia que é relevante e desde logo quem dirige a investigação, que é o Estado de emissão, no artigo 9 estabelecendo-se que as autoridades do Estado de emissão presentes no Estado de execução ficam vinculadas pela lei do Estado de execução durante a execução da DEI, isto porquê? É um aspecto que muita gente não percebeu. É porque agentes de um Estado de emissão podem acompanhar estes procedimentos no Estado de execução. Mas para que fique claro e para que não se ponham em causa prerrogativas soberanas dos Estados, acompanham mas não intervêm. e estão vinculados pela ordem jurídica do estado de execução no momento em que aí se encontram, para se estabelecer no artigo 12º, salvo erro, se a memória trai, que a autoridade de execução deve tomar a decisão sobre o reconhecimento ou execução da decisão europeia de investigação o mais rapidamente possível e sem prejuízo do disposto no número 5, no prazo de 30 dias após a recepção da decisão europeia de investigação pela autoridade de execução competente. O que significa que no procedimento inicial há prazos curtos, mas que depois não invalidam os mecanismos de defesa. Agora, não são mecanismos de defesa dilatórios, não é? Não são mecanismos de defesa dilatórios, mas são mecanismos. Eu devo dizer que, inclusive, na disposição relativa aos recursos, no artigo 14º, é em parte inspirada em disposições equivalentes do nosso Código de Processo Penal e até do nosso Código de Processo Civil, no que tem que ver com a preservação dos meios de prova na pendência do recurso, para se assegurarem que, não tendo vencimento o recurso, possam depois ser remetidas em prazos estritos também para o estado de emissão. E, portanto, queria terminar apenas dizendo que a preocupação que aqui houve foi a de assegurar o respeito por direitos, liberdades e garantias fundamentais, por regras que nós temos civilizacionais e desde logo pelo Tratado e pela Carta, mas considerando também uma necessidade de eficácia na investigação criminal que infelizmente presentemente não existe. E uma coisa lhe garanto, casos como o de Madeleine McCain, para dar um entre muitos, beneficiariam de outras regras e sabemos bem o que sucedeu do ponto de vista como dizer isto sem valorizar substancialmente. Enfim, ouvimos reparos recíprocos do ponto de vista judiciário, Estado a Estado, que aqui simplesmente não seriam possíveis porque as regras seriam claras, não é? E sem prejuízo de outros mecanismos de defesa. E essa foi a preocupação, mas foi, como calcularam, um processo muito difícil, muito complexo, mas enfim, felizmente foi aprovado.
Muito obrigado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado José Ribeiro e Castro.
Peço desculpa, não tinha ligado o microfone. Espero que se estivesse a ouvir bem, não ficou, foi gravado. Mas muito obrigado. Este é um passo nesse mesmo sentido. Que questões é que tínhamos a colocar? Isto é uma diretiva e, portanto, depende a sua eficácia da transposição. E a primeira pergunta que tinha a fazer ao Sr. Deputado Nuno Melo é se do debate e do trabalho com o Conselho ficou alguma perspectiva do número de Estados que irão proceder à transposição e do ritmo com que essa transposição será feita. E também, uma vez que o êxito destas medidas legislativas depende depois de aspectos práticos da sua aplicação, se ficou instituído ou previsto algum mecanismo no quadro do Parlamento Europeu ou no quadro entre o Parlamento, no quadro interinstitucional, de acompanhamento do início da aplicação destas medidas, no sentido de poder afinar estes mecanismos nos próximos 5 anos ou 10 anos, caso isso se venha a revelar necessário para melhorar esta cooperação. Faço também esta pergunta, uma vez que a notícia que temos é que um mecanismo anterior, que era um mecanismo de prova europeu, foi um pouco comprometido, porque, segundo as notícias que temos, apenas 2 Estados-membros o teriam implementado. A pergunta que gostaria de fazer é se este engasganço, passe o plebeísmo, quanto ao mecanismo de prova europeu, foi de alguma forma também discutido no processo de elaboração desta diretiva, e que mecanismos é que existem para podermos ter confiança em que esta importantíssima inovação na cooperação em matéria de investigação não ficará letra morta. Por último, gostava também de saber especificamente quanto a Portugal, se o senhor deputado, no processo de elaboração desta diretiva, pôde manter algum diálogo específico com a Procuradoria-Geral da República em Portugal ou com outras autoridades judiciárias, e se tem alguma sensibilidade de qual o grau de receptividade no nosso país desta diretiva e de trabalhos que nós próprios aqui no Parlamento Nacional pudéssemos desenvolver em coerência com esta inovação do direito comunitário para facilitarmos a sua entrada em aplicação no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Melo. Ainda há mais uma pergunta.
Uma última questão, que tinha aqui uma nota à parte.
Vou retomar aqui o tempo.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Por favor.
Ainda estou em tempo. E peço desculpa também, Sr. Deputado. No caso de, sobre o mesmo crime transeuropeu, correrem simultaneamente 2 ou mais investigações criminais em paralelo, e se forem solicitadas diligências que de alguma forma possam entrar em conflito ou na sua substância, ou digamos na sua estratégia investigatória, foi previsto algum procedimento de articulação destas investigações ou de precedência entre elas? É uma curiosidade que tenho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, agora sim, Sr. Deputado Nuno Melo, se quiser responder.
Comunista Português, por exemplo, um dos deputados foi o deputado do grupo político que pertence ao Partido Comunista Português, que apresentou várias propostas que foram aceitas, tal qual de outros grupos políticos foram apresentadas várias propostas, todas elas também, ou muitas delas também aceitas. Isto que eu digo em relação ao Parlamento Europeu teve o seu equivalente do ponto de vista do Conselho. Nestes trílogos, o que nós obtivemos foi o ponto de encontro entre a vontade do Conselho, da Comissão e do Parlamento Europeu. E quando referimos o Conselho, referimos os Estados. Esta foi a fórmula com a qual todos os Estados se sentiram confortáveis e todos os Estados sugeriram, e por isso deixando-nos a todos uma expectativa muito grande no que tem a ver com essa transposição. De resto, a dado passo, o Conselho foi um grande motor pressionando no sentido da aprovação desta diretiva, porque se por um lado os Estados têm noção da necessidade de eficácia em matéria de investigação criminal, por outro lado não se sentem suficientemente municiados com os atuais dispositivos legais para garantirem essa mesma eficácia. E por isso eu tenho uma expectativa grande no que tem a ver com a transposição que vai acontecer nos próximos 3 anos. De resto, o facto de ser uma iniciativa proposta por tantos Estados, apesar de tudo, também indicia nesse sentido. Seria desde logo, há pouco referia um diploma que, no caso, terá sido transposto apenas para a União Jurídica interna de dois Estados apenas. Basta ver que, neste caso, terá pelo menos 9 Estados, desde logo que certamente serão e estarão empenhados nesta transposição. Mas não só, a presidência irlandesa foi muito ativa durante todo este processo, de resto atravessou várias presidências da União Europeia. Quanto ao que refere de diferentes investigações criminais, há várias disposições que acautelam não só os conflitos, mas também a partilha da informação com recurso a esta diretiva. Muito embora, como regra, as diligências probatórias executadas e os meios de prova recolhidos devam aproveitar uma investigação em concreto. Não invalida, por exemplo, que se no estado de execução ou nos estados de execução estiver a recorrer medida de investigação, investigação criminal equivalente ou até conexa, ou até descobrindo-se indícios por via desta iniciativa, por via da obtenção destes meios de prova, que justifiquem processo autónomo no país de origem, aí há disposições que estabelecem a forma pela qual os meios de prova recolhidos aproveitarão o procedimento, ao procedimento criminal que justificou o seu pedido, mas também aos outros que de forma conexa ou complementar com eles estejam relacionados. Enfim, não invalida também que depois, na disposição para a ordem jurídica interna, não existam mecanismos para conciliar, desde logo, a legislação adjetiva dos Estados com aquilo que consta desta decisão europeia de investigação, mas sim, isso está previsto.
Obrigado. Muito obrigado. Passamos então ao Partido Comunista Português. O deputado João Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Melo no seu regresso à Assembleia da República, não na condição de deputado da Assembleia da República, mas na condição de deputado ao Parlamento Europeu. E queria colocar-lhe um conjunto de questões muito concretas, porque, de resto, a identificação dos grandes problemas ou das grandes dúvidas sobre esta medida europeia de investigação já aqui foram suficientemente abordadas para dispensar este enquadramento mais geral. E queria, de resto, colocar estas questões mais concretas por referência a uma entrevista que deu em dezembro de 2010, onde na altura expressava algumas preocupações relativamente ao texto inicial da proposta de diretiva, particularmente em relação a questões que eu julgo que continuam a ser questões que são de facto melindrosas, porque elas acabam por bolir com aquilo que é a essência do sistema, do sistema jurídico, particularmente na sua dimensão penal, e que tem que ver com as restrições ou os limites que a matéria penal resultam do enquadramento constitucional destas questões. Aliás, nessa entrevista que fazia, nessa entrevista que dava em 2010, em dezembro de 2010, dava dois exemplos de processos relativamente aos quais podia ter havido algum desenvolvimento caso esta proposta já existisse. Um deles já aqui o referi hoje, que era o processo de Madeleine McCann, e o outro era o processo do Freeport, em que dizia que alguns avanços podiam ter ocorrido, por exemplo, em matéria de buscas e apreensões, interseções de comunicações ou outras, e que permitiriam que os magistrados portugueses ou ingleses poderiam por si só ordenar reciprocamente diligências, portanto, ser os impedimentos legislativos e burocráticos. E a primeira questão que eu queria colocar-lhe é se, na sua opinião, nesta versão final que resultou do processo de codecisão, de facto esses limites, muitas vezes constitucionais, acabam por ficar afastados. Porque, de resto, nesta entrevista fazia referência, dando os exemplos concretos da Alemanha e de Portugal, como exemplos de países onde algumas das normas originais da proposta podiam colidir com as Constituições. E, portanto, a primeira questão que queria colocar-lhe era esta. Era se, na sua perspectiva, nesta versão final da proposta, essa eventual colisão das normas da proposta com as Constituições estão afastadas. E queria colocar-lhe esta questão, desenvolvendo-a numa subquestão, que é esta, que é de saber se os limites constitucionais que continuam a determinar muitas das normas penais, não só do ordenamento jurídico português, mas do ordenamento jurídico de muitos outros Estados da União Europeia, por essa influência, digamos assim, em segunda instância, por via da lei processual penal, mantêm ou não limitações à execução desta proposta diretiva relativamente a esta matéria da investigação. Isto porque a matéria processual penal contém, inevitavelmente, limites, constrangimentos que decorrem das próprias Constituições. E a verdade é que muitos desses limites acabam por influenciar aspectos que são fator de limitação da própria execução da medida. Os exemplos que nós recolhemos, por exemplo, no artigo 11, em várias das linhas do artigo 11 da proposta diretiva, acabam por consubstanciar isso mesmo. Desde logo, por exemplo, relativamente às medidas de investigação que estão limitadas à criminalidade mais grave e que variam de país para país e, portanto, que podem determinar a não execução ou não reconhecimento, neste caso, da medida europeia de investigação num determinado país quando ela é prevista no estado de emissão. E, portanto, gostava de que nos pudesse dizer se isto, efetivamente, se estas colisões com as Constituições, na sua opinião, estão verdadeiramente ultrapassadas ou se ainda assim se mantêm, ainda que não diretamente, pelo menos indiretamente, pela influência que têm nas normas processuais penais de cada Estado. E, concretamente, em relação ao exemplo que dava do Freeport em 2010, gostava de perguntar-lhe se essa limitação se continua ou não a manter-se em face da redação que na alínea A do número 1 do artigo 11 da proposta diretiva, ainda assim se estabelece relativamente às imunidades ou aos privilégios que impedem, que tornam impossível a execução da medida, porque julgo que naquela circunstância essa era uma limitação que ainda assim se mantinha. Uma segunda questão tem a ver com os prazos do artigo 12, nomeadamente com o número 5 e a prorrogação que se prevê no número 5 do artigo 12, por mais 30 dias, para lá dos 90, para a execução da medida. E gostava de colocar-lhe a questão do ponto de vista do cumprimento de uma norma sem sanção, porque, de facto, esta possibilidade de prorrogação que se determina no número 5, por mais 30 dias, para lá dos 90, acaba por não ter sanção. Ou seja, caso haja um atraso e caso se prorrogue o prazo por mais 30 dias, em face deste incumprimento não há sanção. E, portanto, a determinação do cumprimento da medida fica posta em causa. E a questão que lhe queria colocar é se, por esta via, não pode estar encontrado uma forma de, pura e simplesmente, determinar a inutilidade da determinação da medida, ainda que ela seja reconhecida. Uma outra questão que tem a ver com os prazos do artigo 15, uma vez mais neste plano, ou seja, no plano da possibilidade destes destes adiamentos poderem determinar, de alguma forma, o mesmo prejuízo que já se verificava relativamente aos procedimentos, ao duplo procedimento que resultava da decisão quadro 2003/577, relativamente aos pedidos de congelamento e de transferência, que em muitas circunstâncias acabaram por ser preteridos face àquilo que são os mecanismos da cooperação, os mecanismos tradicionais de cooperação judiciária internacional. E, portanto, gostava de perguntar-lhe se, deste ponto de vista, reconhece algum avanço relativamente a essas objeções que já eram identificadas relativamente a esses duplos procedimentos de congelamento e transferência dos elementos de prova no âmbito daquela outra decisão quadro. E para terminar, queria colocar-lhe concretamente, relativamente a estas matérias, do regime anterior, desse regime duplo que resultava da decisão quadro anterior em matéria de congelamento e transferência de elementos de prova, gostava que nos pudesse identificar, até em resultado daquilo que foi o contacto que julgo que manteve com a Procuradoria-Geral da República e com o Conselho Superior da Magistratura relativamente a esta proposta diretiva, gostava que pudesse, em confronto com esse duplo procedimento da decisão quadro, que nos pudesse identificar aquilo que são as grandes inovações desta proposta de diretiva que ultrapassam esses constrangimentos que eram identificados relativamente à decisão quadro e ao duplo procedimento que no âmbito dessa decisão quadro foi adotado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Complementando a resposta ao Sr. Deputado José Ribeiro Castro nesta parte que, na verdade, me foi recordada pela intervenção agora do Sr. Deputado João Oliveira e que tem que ver com a eventual colaboração da Procuradoria-Geral da República ou do Supremo Tribunal de Justiça. Eu devo dizer que eu, no início, remeti uma cópia da proposta de diretiva, se bem me recordo, estou a dizer de memória, ao Sr. Presidente da primeira Comissão da Assembleia da República, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, exatamente pela respectiva matéria, ao Sr. Presidente do Conselho Superior de Magistratura, ao Sr. Procurador-Geral da República, mas não só. Exatamente porque via vantagem, naturalmente à Sra. Ministra da Justiça, porque via vantagem nesta colaboração entre quem, no meu caso, no Pleno Legislativo, teria que trabalhar enquanto relator nesta proposta, mas quem todos os dias será chamado a aplicar o essencial do que seja decidido. O que eu queria dizer ao Sr. Deputado é que houve uma enorme evolução entre a proposta inicial e aquela que acabou por ser votada em plenário, que de resto o simples confronto de ambas não deixa esconder e o Sr. Deputado logo perceberá, não só em tudo o que tem a ver com os mecanismos de defesa dos investigados, como lhe disse, no essencial eram omissos na proposta inicial, mas também com a preocupação de respeito por prerrogativas constitucionais, que antes não existiam, e todas as referências aos impedimentos de natureza, eventualmente, constitucional, com significado legal, quer no preâmbulo, quer nas normas desta proposta, resultarão desse esforço. O primeiro deles tendo que ver exatamente com a necessidade de validação, no que tinha, por exemplo, que ver com o caso português, por um juiz, de medidas de investigação, que de outra forma certamente não seriam possíveis à ordem da nossa própria lei. E por isso, Sr. Deputado, enfim, eu dava-lhe vários exemplos, escutas telefónicas, recolha de DNA, enfim, buscas, medidas de investigação que têm que ser validadas por um juiz, na versão original da proposta, ao tempo dessa entrevista que o Sr. Deputado refere, nem sequer do texto constava esse impedimento, e agora consta. E daí, Sr. Deputado, exatamente a noção, a definição do artigo 2º, na alínea C, no que tem que ver com a definição da autoridade de emissão, para que ficasse claríssimo que, para que a Ordem Europeia de Investigação seja emitida, tem que ser emanada por um juiz, tribunal, juiz de instrução ou magistrado do Ministério Público competente, com mecanismos nos casos em que tenha que posteriormente ser validada por um juiz para que esse respeito aconteça. A mesma coisa se diga no que tem que ver com os motivos de recusa. Nós quisemos estabelecer em concreto os motivos de recusa, porque o que o Sr. Deputado hoje tem, nos diversos mecanismos que existem, são formas que basicamente equivalem a dizer que se o que hoje é um estado de discussão não quiser promover a medida de investigação, simplesmente não promove, deixa passar e não acontece, e não acontece coisa nenhuma. Neste caso estão previstas as circunstâncias em que a recusa pode ser invocada. Nós aprendíamos nos quadros, enfim, aprendíamos nos bancos da faculdade, entre outras coisas, aquele velho princípio constitucional do direito penal, que nula pena sinaleja, não é verdade? Nula pena sinaleja. Sr. Deputado, se vir o que é agora então, do artigo 11, número 1, a linha G, lá haverá a conduta para a qual tiver sido emitida a lei não constituir infração à luz do estado de execução. Se a conduta em si mesma não constituir crime à luz do ordenamento jurídico do estado de execução, pode ser aqui invocado como motivo de recusa, enfim, esse velho princípio de direito constitucional de nula pena sine lege, não é? Não há pena sem lei. A mesma coisa se diga em relação às imunidades, há pouco eram referidas às imunidades, se há, por exemplo, o caso... Eu não diria do seu deputado ou de qualquer um dos seus deputados, porque nós sabemos bem, ao contrário do que justificaria a percepção popular, a imunidade dos deputados da Assembleia da República é muito mais reduzida do que aquilo que muitas vezes se escreve. E, portanto, sabemos bem que está restringido aos casos estritos de difamação e injúria e no exercício do mandato parlamentar. Se bem me lembro dos meus tempos em que também gravitei por essa comissão de ética, acho que isso não terá mudado. Mas, enfim, há imunidades que dependem, que decorrem do exercício de uma determinada função, à luz dos ordenamentos dos Estados, que poderá ser invocada como motivo de recusa nos termos número 1 alínea A, o que não significa que, cessando essa razão dessa imunidade, possa depois ser desencadeada essa iniciativa. Tal qual o facto da medida de investigação não ser autorizada pela lei do estado de execução, não é? Imagino o Sr. Deputado que, em concreto, em tese, em Portugal, na investigação de um determinado crime não é admissível a recolha de DNA e que o estado de emissão, Inglaterra, Alemanha, França, qualquer outro, o solicita das autoridades portuguesas. Tem aqui um motivo de recusa que está expressamente consagrado. Isto procurou dar exatamente acolhimento às diferentes realidades dos Estados, mas sem retirar, na medida do possível, eficácia às investigações criminais, porque o Sr. Deputado não vai passar por cima da nossa Constituição só para ter certeza de que uma determinada investigação vai ser mais célere ou mais eficaz. E, portanto, teve que se estabelecer essa reserva, sendo que eu não consideraria no que o Sr. Deputado diz a propósito da prorrogação dos 30 dias, nos termos do artigo 12º, número 5, pelo simples facto de que o Sr. Deputado está a falar de 30 dias a crescer aos 90, se bem me lembro, não é? O que, se tivermos em conta as costumeiras prescrições por cá tantas vezes noticiadas, verificará, apesar de tudo, um prazo muito curto, não é? Estamos a falar de 90 mais 30. E se um Estado, eu nos meus tempos de advocacia ainda não era deputado, senão não poderia fazer, ainda consegui ganhar algumas ações tendo como parte contrário o Estado português, não é? Exatamente pela prescrição de processos. Enfim, mas aí referíamos a anos, por participações criminais feitas sem que o processo tivesse sequer saído da fase de inquérito, não é? E quando o Sr. Deputado agora fixa aqui um prazo de 90 mais 30, parece-me... E sendo que estes 30 dias têm que ser justificados, porque, Sr. Deputado, aqui se diz, quando em determinado caso, para a autoridade de execução competente, não for viável cumprir o prazo estabelecido no número 3, que são os 90... ou respeitar a data específica estabelecida no número 2, informa do facto à autoridade competente do estado de emissão, sem demora e por qualquer meio, indicando os motivos do atraso, tem que ser justificado, tem que indicar os motivos do atraso e o prazo que considera necessário para a tomada de decisão. Nesse caso, o prazo referido no número 3 pode ser prorrogado no máximo por 30 dias. É evidente que se quisermos passar depois para o plano sancionatório, será um bocadinho difícil um Estado sancionar outro Estado, mas não deixam de se estabelecer por esta via prazos estritos, que até por razão de credibilidade, os Estados tenderão a cumprir, não é? E, portanto, desta parte, quero dizer ao Sr. Deputado que eu acho que, e mesmo nos casos de congelamento de prova também, não é? E o que se procurou foi também harmonizar num diploma normas de vários diplomas que estavam dispersas e onde muito o que estava não era sequer previsto. Eu não diria que isto é propriamente uma codificação adjetiva em matéria específica de investigação criminal apenas. Mas consegue-se numa única diretiva condensar princípios fundamentais, conciliar normas que em muitos casos seriam difíceis de compatibilizar de diferentes Estados e criar um enquadramento jurídico que potencie na medida do possível maior eficácia nas investigações criminais. Se me perguntar se está tudo resolvido, é evidente que não está. Não está resolvido e nunca esteve em nenhuma circunstância, senão as leis também não seriam alteradas ao longo do tempo. Agora, é uma boa base, ficaremos melhor do que estávamos. Acredito que possa ser tudo o que está transposto com alguma eficácia para a ordem jurídica interna dos Estados e enfim, será um passo importante na sequência também do Tratado de Lisboa, mas não só, como foi referido, em matéria já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Realmente, há aqui questões interessantes relacionadas com a forma de controle constitucional de algumas destas, depois da sua execução de algumas destas medidas. Eu vejo que aqui, nesta linha F do artigo 11, se remete para as obrigações do Estado de execução nos termos do artigo 6 do Tratado da União Europeia e da Carta, mas não para as Constituições Nacionais, porque é um pouco a ideia de... Mas, enfim, eu não quero entrar em intervir provavelmente no debate e, portanto, queria, digamos, abrir o debate na segunda ronda. E se houver algum comentário sobre este ponto, também acho, enfim, que talvez valha a pena, mas, de todo modo, agora a resposta será...
Posso procurar aqui uma coisa?
Será, por favor, a resposta agora será conjunta. Pergunto ao Partido Socialista se há alguma intervenção nesta segunda ronda. O Partido do PSD, Sr. Deputado João Lobo, por favor. Há mais inscrições? O CDS não pretende? O Sr. Deputado João Oliveira, sim. Então temos o Sr. Deputado João Lobo e o Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado João Lobo, por favor. A resposta agora será conjunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um pedido de esclarecimento, caso ele se torne possível, e que incide sobre o seguinte. Eu julgo que também, relativamente ao âmbito dos direitos de defesa, pode existir, ou deverá existir, se as circunstâncias assim o impuserem, uma lei. E, portanto, está ela sujeita também ao controlo da autoridade judiciária. E a questão que eu queria pôr ao senhor Eurodeputado é o seguinte. É evidentemente que a DEI, neste caso, encontrar-se-á sujeita às regras da emissão. Todavia, há aqui um princípio fundamental que pode agora colidir ele mesmo, ou melhor, esta disposição, nas suas implicações jurídico-práticas, pode colidir com o direito de defesa. Ou seja, no âmbito constitucional, eu refiro-me à Constituição Portuguesa, existe a maior amplitude relativamente à prática ou ao exercício do direito de defesa. E, porventura, poderão surgir dificuldades na delimitação relativamente pode haver colisão entre regras de emissão e o exercício pleno do direito de defesa. Esta é uma circunstância. Ou várias leis para assegurar o direito de defesa. A necessidade de emitir várias leis, consoante o direito de defesa possa ou deva ser exercitado em função das circunstâncias concretas. E, portanto, muito concretamente, era isto, senhor Eurodeputado. Era, até que ponto é que o exercício do direito de defesa, em concreto, à luz da nossa Constituição, com a amplitude que tem, poderá ou não compatibilizar-se com as regras de emissão da DEI ou DEIs para assegurarem o direito de defesa. Apenas isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
A resposta agora é conjunta. Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. A questão relativamente aos prazos do artigo 12 não era tanto a de saber a adequação ou não dos prazos que estão fixados. Era mais a de saber de que forma é que este regime de prazos que está fixado, de que forma é que este regime de prazos está fixado no artigo 12, nomeadamente nos números 5 e 6, respectivamente relativos à decisão de reconhecimento ou à execução ao reconhecimento ou à execução da decisão, era saber em que medida é que este regime de prazos, por ser um regime de prazos cuja violação não pode ter uma sanção, porque é impossível estabelecer um regime sancionatório para o incumprimento dos prazos que aqui estão previstos, em que medida é que este regime pode ou não acabar por ser a janela de saída daquilo que não se queria deixar sair pela porta. Ou seja, de que forma é que este regime de prazos não pode ser a forma encontrada para não dar cumprimento às decisões de investigação, pelas mais variadas razões. Posso dar aqui um exemplo concreto para tentar ilustrar aquilo que estou a dizer. Há uns anos atrás, a propósito da revisão do Código de Processo Penal, em 2007, era-nos dado um exemplo, sem especificar o processo, mas um exemplo de um processo de criminalidade financeira em que o Ministério Público português teve 3 anos à espera da informação que permitisse reconstituir os movimentos do capital proveniente da prática do crime. E o Ministério Público teve durante 3 anos à espera dos elementos que permitiam reconstituir esse movimento, precisamente porque as autoridades judiciárias competentes não dispunham dos meios para fornecer essa informação mais cedo ao Ministério Público português. Ou seja, a impossibilidade prática de execução dessas medidas acaba por ser, em violação destes prazos que estão previstos no artigo 12, acaba por ser uma violação sem sanção e, portanto, cujo cumprimento pode fazer perigar o cumprimento da própria decisão europeia de investigação. Portanto, a questão que colocava relativamente a este artigo 12 era mais esta do que propriamente a da adequação dos prazos, porque obviamente que os prazos são céleres. Quando olhamos para prazos de 30 dias para o reconhecimento da decisão e de 90 dias para a sua execução, obviamente que são prazos muito céleres. Uma outra questão em que insistia era esta que tinha que ver com o procedimento, a comparação entre o regime resultante desta diretiva e aquele que resultava da decisão quadro 2003-577 relativamente àquele duplo procedimento, relativamente ao congelamento e à transferência dos elementos de prova, porque julgo que dessa comparação poderíamos ganhar, digamos assim, em termos de percepção daquilo que efetivamente são as alterações relativamente àqueles procedimentos que nunca foram muito utilizados e, portanto, foram sempre preteridos em relação aos procedimentos tradicionais de cooperação judiciária, que necessariamente vão ter que continuar a existir para aquilo que é a cooperação fora do espaço da União Europeia e, portanto, dos quais as autoridades judiciárias sempre terão que lançar mão. E, portanto, talvez só com o reconhecimento de uma grande vantagem na utilização destes procedimentos que agora se propõem, talvez só assim se consiga preterir os procedimentos tradicionais, ainda que em relação a algumas dessas matérias isso seja impossível de vir a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais inscrições, portanto passamos agora para a resposta conjunta final do Sr. Deputado Nuno Melo, por favor.
Bom, eu começava já pelo Sr. Deputado João Oliveira, para dizer o seguinte. Sr. Deputado, não é pelo facto de um juiz não ter sanção se deixar que um determinado prazo previsto na lei precludir, que vamos retirar por si eficácia à lei em si mesma, não é? A mesma coisa relativamente a esta diretiva. Naturalmente que a justiça é feita pelos homens. A lei é também desenhada, no caso, pelos senhores deputados e aqui em concreto pelo Conselho, pela Comissão e pelo Parlamento Europeu. O que não invalida que, por se fixarem prazos, também se determinem por essa via, ainda que indiretamente, por exemplo, mecanismos indenizatórios. E o exemplo que eu há pouco lhe dava, a propósito da prescrição na ordem jurídica interna de processos pela via prescricional, em razão da violação do artigo 7º, salvo erro, da Carta dos Direitos Fundamentais, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, por essa via o Estado português ter sido muitas vezes condenado a indenizar. E o mesmo sucederá, certamente, a partir do momento em que estes prazos sejam fixados. O Estado pode não desencadear os Estados em concreto, o Estado ou os Estados de execução, poderão não desencadear as medidas investigatórias e a recolha das provas nos prazos estritos aqui previstos. Isso não invalida que as partes que nisso se vejam prejudicadas, invocando objetivamente a violação desses prazos, possam conseguir desde logo, no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, também por invocação desse artigo, a sua condenação para efeitos indemnizatórios. Portanto, acaba por haver algum reflexo. Não significa isto que, eventualmente, as investigações não possam ser prejudicadas em concreto pela não obtenção desses meios de prova. Isso é um facto, mas isso é da vida, não é? Mas facto é que, não tendo nenhum prazo cominatório, o seu deputado não pode invocar outra coisa que não seja para efeitos de discurso político. A partir do momento em que define esses prazos por esta via, prazos originários e possíveis prorrogações, então, a partir daí, esses prazos podem ser invocados mais que não ser indemnizatórios, sendo que eu lembrei também ao Sr. Deputado aquilo que tem a ver com a credibilidade dos próprios Estados, não é? No nosso espaço comum. E, portanto, seja como seja, o que eu acredito é que esta diretiva melhorará o nosso atual quadro do ponto de vista, em concreto, da eficácia das investigações criminais com respeito por garantias fundamentais. Mais haverá para fazer no futuro, mas acredito que estamos melhor do que estávamos antes. Quanto aos recursos, eu gostava de ler, Sr. Deputado, entrou-se o artigo 13º, número 2, que lhe diz que a transferência dos elementos de prova pode ser suspensa ou até ser proferida a decisão sobre o recurso, a menos que a autoridade de emissão indique na DEI que a transferência imediata é essencial para o bom desenrolar da investigação ou para a preservação dos direitos individuais. Todavia, a transferência dos elementos de prova é suspensa se for suscetível de causar danos graves e irreversíveis à pessoa e causa. O que se pretende aqui é exatamente temperar as exigências de uma investigação criminal em concreto com as consequências dos mecanismos de defesa que um arguído ou um investigado ou até um acusado possam invocar num processo de defesa seu na origem ou posteriormente no próprio estado de execução. Porque sabemos que há matéria incidental que pode ser suscitada quer no estado de emissão, onde decorre a investigação, quer posteriormente nos estados de execução, porque pela lei dos estados de execução se vai reger a obtenção desses meios de prova, mas isso não invalida que se tentem fixar mecanismos de preservação da prova para que realmente possa aproveitar a todas as investigações criminais. E, como é evidente, aqui temos que conciliar sempre a ordem jurídica interna dos estados com aquilo que a diretiva preconiza. Isso que é.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim desta audição. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Nuno Melo. Realmente este tema é um tema fascinante para os juristas e não só, é um tema que toca a todos. Queria agradecer a sua intervenção nesta e também desejar-lhe, enfim, uma continuação do meu trabalho. Enfim, penso que quer até ao final desta legislatura, quer futuramente, enfim, depois das eleições, embora sem querer fazer prognósticos, penso que não é arriscado também prognosticar que será eleito, portanto, quero dizer-lhe isso. E fazemos aqui um intervalo para despedir o Sr. Deputado Nuno Melo, continuaremos já com a nossa sessão ordinária.
Sr. Deputado, o Sr. Presidente, se me permite já agora, eu queria também devolver os agradecimentos pelo convite para estar presente nesta comissão, dizer a todos que foi com imenso gosto que cá vim, muito embora na perspectiva de quem se encontra deste lado respondendo e não daquele onde tantas vezes também fui muito, muito feliz e quem sabe um dia a esta casa também voltarei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Já com a nossa reunião ordinária, só um intervalo de menos de 5 minutos. Aproveitamos este bocado antes da seguinte audição para